Estúdios em Washington, D.C.
João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 8 de novembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 14 graus centígrados. A produção desta primeira meia hora é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. 12 pessoas morrem num tiroteio perto de Los Angeles. No Zimbábue, 47 mortos em acidente de aviação. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Angolanos deportados juntamente com congoleses, temos a acusação. Parlamento estuda a lei de repatriamento coercivo dos capitais levados ilegalmente para o estrangeiro. Há quem tenha dúvidas e interrogações.
Até agora também não foi dito quanto é que se está a perseguir, quem são as pessoas de que se está a perseguir.
A esmagadora maioria dos ricos que vêm do MPLA adquiriram o património de forma ilícita com recurso aos dinheiros do Estado.
No Namibe, advogados querem que polícias que dispararam contra cidadãos no Tombwe sejam responsabilizados criminalmente.
Para nós, esse processo de averiguação não é suficiente. Seria processo, crime, se houve morte. Então, deve haver responsabilização aos agentes implicados.
Acusações de tráfico de influência contra o vice-procurador-geral. Temos os pormenores e a resposta do mesmo. Vamos falar da situação dos imigrantes congoleses a serem expulsos, como já dissemos, e temos também detalhes sobre o que a Angola oferece do petróleo. Vêm de excelentes fontes esses detalhes. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde as autoridades americanas identificaram o homem que ontem à noite assassinou 12 pessoas num bar no estado da Califórnia. A polícia disse que o atacante foi Ian Long, um veterano dos fuzileiros de 28 anos de idade, que também morreu. Desconhecem-se as razões do ataque. Entre as vítimas conta-se um agente da polícia que morreu no local. O atacante entrou no bar e começou a disparar sobre as pessoas que ali estavam, na sua maioria estudantes universitários. Há pelo menos 15 feridos. Um porta-voz da polícia disse que no passado Long tinha se envolvido em alguns incidentes, incluindo um acidente de aviação e uma agressão em que ele foi vítima.
Pela primeira vez, os Estados Unidos e os talibãs vão participar numa conferência multilateral organizada pela Rússia a partir da manhã em Moscovo. O Departamento de Estado disse que, em consultas com o governo afegão, a embaixada americana em Moscovo vai enviar o representante como observador. O governo afegão recusou-se a participar, mas permitiu a participação do Conselho para a Paz do país.
Através dos Estados Unidos estão a preparar-se manifestações de protesto contra a demissão ontem do Procurador-Geral Jeff Sessions. Ele apresentou a sua demissão afirmando numa carta que o fazia a pedido do presidente Donald Trump, que nomeou para substituir interinamente Matt Whitaker. Ele tem criticado a investigação do Procurador Especial Robert Mueller no legado conluio entre a campanha eleitoral do presidente e a Rússia. Um congressista democrata, Elijah Cummings, apelou ao Congresso para investigar o que disse ser a verdadeira razão da demissão de Sessions.
No Zimbábue, 47 pessoas morreram hoje na sequência de um acidente que envolveu dois autocarros a 170 km da capital, Harare. Porta-voz da polícia, Paul Niati, disse que os dois autocarros que seguiam em sentido oposto colidiram perto de Rusape. Os acidentes com autocarros são frequentes no país devido ao mau estado das estradas e à má condução, em grande parte por causa da competição entre empresas de autocarros por clientes.
Na Tanzânia, coordenador do Programa de África do Comitê para a Proteção do Jornalista, Angela Quintal, e o colega Mutoki Mumu foram detidos e tiveram os seus passaportes confiscados pelas autoridades da imigração, mas já foram libertados. Em comunicado, a organização pede ao governo tanzânico que suspenda a repressão contra a imprensa livre, enquanto o governo já disse que elas violaram as condições do visto que possuíam.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Termina em dezembro um prazo para aqueles que têm fundos ilícitos no estrangeiro os trazerem de volta ao país. O governo introduziu no Parlamento um projeto de lei que visa o repatriamento coercivo desses fundos caso não sejam repatriados. O projeto conta no Parlamento com o apoio da bancada do MPLA, mas a oposição diz que não tem pernas para andar e explica porquê. Manuel José.
Especialistas das bancadas da oposição alertam que o documento fere alguns princípios à Constituição da República.
E só uma decisão judicial transitada em julgado é que pode levar a que se atinja o direito de propriedade das pessoas. Não vai ser prático essa lei. Se estamos a falar num governo que tem mais de 4 anos, uma decisão judicial nessa matéria leva acima de 5 anos. Então não estou a ver na realidade como é que isso vai funcionar.
Jurista e deputado pela bancada da UNITA, David Mendes, que aponta outro constrangimento para a inviabilidade desta lei.
Até agora também não foi dito quanto é que se está a perseguir, quem são as pessoas de que se está a perseguir. Então quer-se fazer uma lei branco, uma lei que não tem pernas para andar, porque não se está determinadas as pessoas e não estão determinados também os valores.
Dúvidas que se estendem à bancada da Casa CE.
Pelo andar das coisas, temos imensas dúvidas de que algum sucesso a lei de repatriamento terá, porque se esgotou o momento da afirmação da autoridade do Estado por parte do Presidente da República, se esgotou o momento da afirmação da autoridade partidária.
Lindo Tito, jurista e deputado pela bancada da Casa CE, explica o que entende ter sido uma estratégia usada pelo Presidente da República, João Lourenço.
Procurou, por um lado, criar um pânico por parte de algumas pessoas, para que essas depois pudessem servi-lo e serem fiéis e humilhados. Essa fase já terminou. Então tenho dúvida que ele terá uma outra fase, terá que recuperar alguma coisa para responsabilizar muitos dos seus camaradas de partido que de forma ilícita adquiriram o património que têm. Ele a fazer isso, o MPLA não sobrará, porque a esmagadora maioria dos ricos que vêm do MPLA adquiriram o património de forma ilícita com recurso aos dinheiros do Estado.
Tito considera muito difícil a prática desta lei, agora que termina em dezembro o prazo de 6 meses para aqueles que de forma ilícita adquiriram o seu património, devolvam coercivamente no período que se pretende. A partir da Assembleia Nacional aqui em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Antes de passarmos à próxima reportagem, uma pequena notícia. O Tribunal Provincial de Luanda marcou para o dia 14 o início do julgamento do chamado caso da burla tailandesa, em que mais de uma dezena de pessoas são acusadas de, entre outros crimes, tentarem burlar o Estado em cerca de 50 mil milhões de dólares. A confirmação da data de julgamento foi feita à Voz da América por familiares do antigo secretário para a informação do MPLA, Norberto Garcia, um dos acusados e que se encontra em prisão domiciliária. Mas agora vamos para o Namibe para falar das consequências de um confronto recente na localidade do Cabo Negro entre cidadãos locais e a polícia, que resultou em disparos da polícia. Há notícias de que houve um morto, há também vários feridos. Pois agora, dois advogados prometem aprofundar as investigações e levar às barras do tribunal os responsáveis. Armando Chicoca.
À saída do Hospital Municipal do Sacomar, na manhã desta quinta-feira, onde se encontram internados as vítimas dos disparos policiais, o advogado Manuel Luiz Gaspar, também ativista dos direitos humanos, disse à Voz da América que a polícia é um instrumento de segurança nacional e não pode disparar contra os pacatos cidadãos.
Quando nós viemos fazer esta visita em função daquilo que nos foi reportado, para aferirmos a realidade da evolução da saúde dos feridos. Para apurarmos exatamente o fato crime, a culpa ou não culpa, precisamos partir do território ali onde ocorreram os fatos, para ver de facto os pontos, como é que as coisas ocorreram e depois ali apurar-se a responsabilidade. Esperamos, a partir daqui, irmos até ao local do crime, onde ocorreu o crime, para que possamos apurar os fatos e o andamento em que pé se encontra atualmente o processo judicial.
Qual a explicação que tiveram no setor da saúde?
Que alguns dos pacientes já tiveram alta. Há um que ainda carece de alguns cuidados especiais, está neste momento no bloco operatório. Então voltaremos cá novamente para saber se esse paciente terá evoluído para o melhor ou não.
Já o advogado Sebastião Assureira, igualmente ativista dos direitos humanos, os agentes em causa e o responsável da investigação criminal no município de Tomboa serão constituídos arguídos nos próximos dias.
O caminho que nós iremos seguir é no sentido de requerer ao digno procurador provincial, que na sua explicação, na sua entrevista dada, diz que há um processo de averiguação. Para nós, esse processo de averiguação não é suficiente, seria processo crime, porque houve disparo, houve pessoas feridas e fala-se mesmo em morte. Se houve morte, então deve haver responsabilização aos agentes implicados. Depois aí ver quando começou a briga, quem começou com a briga e cada um ser responsabilizado naquilo ou no ato que praticou.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O jornalista e investigador Rafael Marques acusou o vice-procurador-geral da República, Mota Lis, de ter usurpado o terreno de um cidadão onde estaria a construir um centro comercial. Esta e outras acusações são veementemente negadas por Mota Lis. Venâncio Rodrigues.
Marques diz que Mota Lis usou a sua condição de magistrado do Ministério Público para influenciar a administração e a justiça no sentido de usurpar o terreno em causa e obter a declaração de posse. O investigador diz que o magistrado pagou pela licença de construção apenas 3 mil dos 6 milhões de kwanzas que inicialmente tinham sido exigidos pela administração de Teletona, o que para ele configura um ato de fuga ao fisco. O jornalista e investigador interroga-se se Mota Lis pode exercer atividade lucrativa e se perante estas denúncias o Conselho Superior da Magistratura Judicial vai investigar o vice-procurador-geral da República.
Esta obra foi embargada 4 vezes, tanto pela administração de Belas como pela administração de Teletona. O tribunal, em dezembro de 2017, através de uma providência cautelar, declarou que a senhora Gonga não tinha direito sobre o terreno e, inclusive, ela esteve detida 2 vezes. Mas houve, desde o início, interferência por parte de várias entidades em ato de favorecimento de tráfico de influência a favor do senhor Mota Lis. É a violação de uma decisão do tribunal por parte do senhor Mota Lis, e a pergunta que se coloca é: como pode o vice-procurador-geral da República estar a construir um centro comercial como propriedade sua, sendo um negócio lucrativo, estando ele proibido pelo dever de exclusividade no exercício de funções?
Mota Lis nega, entretanto, todas as acusações, afirmando que as mesmas estão eivadas de má fé e que têm como objetivo manchar o seu nome e descredibilizar a instituição a que pertence. Em declarações à Voz da América, o magistrado do Ministério Público disse que comprou o terreno à pessoa certa e que não influenciou ninguém para a sua legalização. Mota Lis afirma que, apesar de o terreno em causa estar em nome do seu filho, a sua condição de servidor público não o impede de ter propriedades desde que não exerça nelas funções executivas. O vice-procurador-geral da República assegura que tem em posse todos os documentos que comprovam como pagou 3 milhões de kwanzas pela licença de construção.
O espaço está em nome do meu filho. O meu filho pode perfeitamente, mas também não impede que eu tenha compre terreno, mesmo com magistrado, presidente, juiz, advogado, sei lá o quê. Eu posso comprar propriedade. Aliás, tem que ter direito a casa, carro, compro casa, compro carro. Posso ter propriedades, não posso ter funções executivas no termo do estatuto. A senhora que vendeu o espaço tinha posse do espaço durante muito tempo, posse pacífico. Este sujeito só apareceu depois da senhora vender. É que apareceu alguém a dizer que é dono, sem documento de dono. O tribunal deu razão, não deu. Pegar qualquer jurista para ler a decisão do tribunal, não deu razão. Porque se eu tivesse razão no tribunal, o tribunal executava, mandava tirar. A senhora que vendeu o terreno está lá. A outra metade do espaço, a senhora não vendeu, vendeu uma metade da senhora, continua para o terreno dele, só fala de mim, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A organização não-governamental angolana de defesa dos direitos humanos, Mosaico, Instituto para a Cidadania, denunciou o que considera ser tratamento deplorável das autoridades angolanas a imigrantes alegadamente ilegais da República Democrática do Congo, incluindo crianças e grávidas, isto no quadro da Operação Transparência. A organização, que realizou uma missão no Coango em outubro, manifesta-se, citamos, bastante preocupada com a operação e apela ao respeito dos direitos humanos e às convenções internacionais rubricadas por Angola. Na operação, além de congoleses, teriam sido expulsos também muitos angolanos. Há acusações de violação de mulheres e extorsão de pessoas por parte da polícia. Em conversa com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade, há momentos, a assessora de Direitos Humanos da Mosaico, Jamila Ferreira, começa por fundamentar a ideia de que angolanos também foram deportados para a República Democrática do Congo.
Porque eles selecionavam as pessoas pelo tom de pele, pela aparência, né? Nomeadamente o tom de pele, o corte de cabelo, por outro lado, o sotaque, e tentavam meter as pessoas à prova, né? Tentavam manter uma conversa na língua local. Basta que a pessoa não saiba, é um presumível estrangeiro, ilegal, presumível congolês, que tem de ser repatriado. Eles mandavam as pessoas mostrar marcas de vacina. E como a maioria das pessoas em Angola tem a vacina no braço esquerdo, e eles dizem que os congoleses têm vacina na parte da ligação do braço e antebraço, então bastava que a pessoa não tenha aquela marca de vacina no ombro, também indicava que é um possível imigrante ilegal e era posto no comando, tinha de ser repatriado. E também, pronto, eles mandavam mostrar a identificação. Bastava que a pessoa tivesse aquelas características todas que eu citei atrás, né? Ainda assim, a pessoa é retirado o documento e mandam-lhe para a fronteira.
Jamila Ferreira citou também as condições em que as pessoas foram levadas para a fronteira com o Congo e denunciou o facto de crianças terem sido retiradas das escolas.
Mantinham as pessoas no comando debaixo da chuva, eram postas num caminhão aberto e levadas até a fronteira. E segundo algumas pessoas que nós conversamos, elas diziam que chegavam à fronteira e faziam o caminho que faltava até o Congo a pé. Essas pessoas, tanto homens como mulheres, moram no Congo, alguns deles há mais de 10 anos, têm famílias constituídas e tinham as crianças a estudar. E houve também, pelos critérios, podemos verificar que possivelmente muitas crianças foram arrancadas do ensino e mandadas embora, presumíveis angolanos.
O processo, como já alertaram várias organizações, como o Alto Comissariado dos Direitos Humanos, violou direitos dos deportados. Jamila Ferreira reforça.
Penso que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, né? Bem como o Protocolo de Maputo, porque também, segundo as pessoas com as quais conversamos, disseram que conheciam mulheres que foram violadas durante a ação pela polícia. Também nos pareceu que durante o processo a polícia que estava no terreno não tinha sido bem treinada. As pessoas, até elas conseguirem provar que são angolanas, a polícia aproveitava-se do medo das pessoas, do receio das pessoas, para as extorquir.
Era Jamila Ferreira, assessora de Direitos Humanos da Mosaic, Instituto para a Cidadania. Estava a falar sobre a deportação de congoleses e angolanos no âmbito da Operação Transparência na província do Coango. Ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e atualmente estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios em FM e não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número para contactos no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o Reverendo Pedro de Boa Ventura. Ele é bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Uma oportunidade para discutirmos a nova lei sobre liberdade religiosa com o Reverendo Pedro de Boa Ventura. Quantos milhões de dólares é que Angola recebe do petróleo? Qual é a dívida aos bancos angolanos? São perguntas importantes que muitos fazem frequentemente, pois o governador do Banco Nacional acaba de dar pormenores sobre isso numa reunião em Malanje. Isaías Soares.
No encontro com a classe empresarial local, Massano apontou valores que ultrapassam os 550 milhões de dólares americanos mês.
Os próprios operadores petrolíferos têm despesas locais e, para executar essa despesa, vendem ao Banco Nacional de Angola também recursos cambiais. São cerca de 250 milhões de dólares. Então nós estamos a falar, grosso modo, entre 550 a 600 milhões de dólares mês, aquilo que temos disponível para colocar na economia.
Para a economia, os fundos cambiais provenientes do petróleo variam mensalmente entre 300 a 350 milhões de dólares americanos.
Por mês, a receita de origem petrolífera, tanto que é aquela que acaba por prover a economia de fundos cambiais, ela ronda 350 milhões de dólares mês. Aquilo que pagam os impostos e que recebemos e dizem, ok, isto dá para alimentar a economia. Como sabem, o setor petrolífero ainda é 95% da nossa receita cambial.
A taxa de inflação no país continua alta, na fasquia de 26%.
Nós estamos a estimar, a prever, fechar o ano com uma inflação em torno dos 18%. Ainda é uma inflação alta.
O empresariado privado e o próprio Estado angolano são os principais devedores da banca comercial e que se furtam do cumprimento das suas obrigações.
Nós, neste momento, temos crédito em situação irregular na ordem dos 26%. É uma taxa muito alta. Por maior que seja a vontade, se nós não conseguirmos tomar medidas para aliviar esse quadro, dificilmente teremos o crédito a fluir como tivemos 4 ou 5 anos atrás.
Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Hoje, muitos jogos de futebol da Liga Europa. O Sporting de Portugal está em ação em Londres contra o Arsenal. Na primeira volta, recorde-se, perdeu em casa com a equipa inglesa. Agora, com treinador interino, o Sporting quer pelo menos manter-se em segundo lugar, onde se encontra atualmente a 3 pontos do Arsenal, mas perseguido pelo Vorskla Poltava da Ucrânia, com 3 pontos menos que o Sporting, e portanto à espreita que o Sporting desliza. O Vorskla Poltava hoje de fronte ao Karabakh, em último lugar. O treinador do Sporting interino é Tiago Fernandes.
Vocês podem esperar da nossa equipa, é que entrará a jogar para ganhar, a jogar com ambição, a jogar com garra, com atitude, com compromisso. E são profissionais muito inteligentes, com uma qualidade acima da média.
Era Tiago Fernandes, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, outra equipa portuguesa, o Benfica, esteve em ação, mas na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, ainda empatou em casa com o Ajax da Holanda a um golo, o que coloca a equipa em posição difícil para passar à fase seguinte. A 2 jornadas do fim, o Benfica tem 4 pontos, o Ajax tem 8, o Bayern de Munique tem 10. Mais do que isso, isto foi o 4º jogo seguido do Benfica sem ganhar. Mais uma vez no final dos jogos, assobiadelas e lenços brancos a pedir o despedimento do treinador Rui Vitória.
Compreendo perfeitamente a manifestação. Compreendo que isto é um desporto de emoções em que muitas vezes as pessoas são muito mais emotivas do que racionais, faz parte. As pessoas não vêm para aqui muito para pensar, vêm para aqui para viver este aspecto do jogo e querer ganhar. Eu compreendo a frustração das pessoas, mas outra coisa depois é pensarmos com a racionalidade. Portanto, aceito perfeitamente isso, mas daí a tirar qualquer conclusão, há algo que eu vos digo. Nós vamos ganhar e vamos estar prontos para aquilo que aí vem. As competências não se perdem por momentos ou circunstâncias.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, nos jogos de ontem da Liga dos Campeões, a salientar a vitória do Manchester United por 2-1 em Itália contra o Juventus. Golaço de Cristiano Ronaldo a abrir o marcador pelo Juventus. Bola passada quase do meio campo por alto, em arco. Ronaldo em corrida sem deixar a bola bater no chão, dispara batata na capoeira. Grande golo, mas não chegou. Manchester United, cheio de sorte, ganhou por 2-1. Dois golos de bola parada nos últimos minutos de jogo. O golo da vitória é um autogolo. Juve continua no topo do seu grupo com 9 pontos, agora perseguido de perto pelo Manchester United, tem 7. O Valencia de Espanha tem 5. Outra equipa de Manchester, o Manchester City, ontem deu cabazada 6-0 ao Shakhtar Donetsk. É um jogo do grupo F, City está no topo com 9 pontos, mais 3 que o Lyon de França, que ontem empatou em casa com o Hoffenheim da Alemanha em terceiro lugar. Real Madrid também deu cabazada na República Checa ao Pilsner, 5-0. Karim Benzema, uma Benzman, marcou 2 golos. Real está no topo do seu grupo, o grupo G, com os mesmos pontos que o Roma, 9 pontos. Basquetebol americano, NBA, Toronto foi à Califórnia bater o Sacramento 114-105. Toronto comanda a Conferência Leste, 11 vitórias, 1 derrota. Los Angeles Lakers 114, Portland 110. LeBron James, sempre ele, foi o melhor marcador dos Lakers, 24 pontos. Utah Jazz 117, Dallas 102. Portland foi ganhar a Indiana 195, Memphis 89, Denver 87, Nova Orleans 107. Chicago Bulls, 98. Vamos para a Guiné-Bissau, onde uma manifestação convocada por alunos das escolas públicas culminou com uma carga policial sobre os manifestantes. Diferentes associações estaduais protestavam contra o atraso no início das aulas devido a disputas sobre salários em atraso aos professores. A carga policial resultou em feridos e detenções. Laça na Caçamar.
Gary Gomes é o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis.
Nós assistimos um ato, da nossa parte, consideramos de cobardia, da parte dos agentes da Força de Ordem Pública, que não foi nada bom, pelo um grupo de jovens que, por si entenderam de que, precisam de reclamar um certo direito, que é o direito à educação que todos nós temos.
Ainda sem uma resposta por parte da Força de Ordem ou do Ministério da Educação Nacional, os promotores da manifestação não desarmam e prometem voltar às ruas para exigir o início das aulas nas escolas públicas.
Você pensa que o Manuel Retira está muito enganado.
Diferentes associações estudantis prometem sair à rua para continuar a exigir o início de aulas nas escolas públicas guineenses. La Sankasama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a terminar esta primeira meia hora, ficar com um pouco de música do Gabão. Oliver Ngoma, com Ngué.
Mutu ni utolamu
próximo ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de novembro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades identificaram um homem que ontem à noite assassinou 12 pessoas num bar na Califórnia. E pela primeira vez, os Estados Unidos e os Talibã vão participar de uma conferência multilateral organizada pela Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, Rádio Pidjiguiti, Capital FM, na capital da cidade de Bissau, que é a capital da Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchau Oku, Leste FM, em Gabu e Rádio Papagaio, em Buba. Também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafter. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santarita.
As autoridades americanas identificaram o homem que ontem à noite assassinou 12 pessoas num bar no estado da Califórnia. A polícia disse que o atacante foi Ian Long, um veterano dos fuzileiros de 28 anos de idade que também morreu. Desconhece as razões do ataque. Um porta-voz da polícia disse que no passado tinha havido alguns incidentes envolvendo Long, incluindo um acidente de viação e uma agressão em que Long tinha sido a vítima. O atacante entrou no bar, começou a disparar sobre as pessoas que ali estavam, na maioria estudantes universitários. Há pelo menos 15 feridos.
Pela primeira vez, os Estados Unidos e os Talibã vão participar numa conferência multilateral organizada pela Rússia a partir de amanhã em Moscovo. O Departamento de Estado disse que, em consultas com o governo afegão, a Embaixada Americana em Moscovo vai enviar um representante como observador. O governo afegão recusou-se a participar, mas permitiu a participação do Conselho para a Paz do país.
Através dos Estados Unidos estão a preparar-se manifestações de protesto contra a demissão do Procurador-Geral Jeff Sessions. Ontem, Sessions apresentou a sua demissão, afirmando numa carta que o fazia a pedido do presidente Donald Trump, que nomeou para o substituir Matt Whitaker. Whitaker tem criticado a investigação do procurador especial Robert Mueller ao alegado conluio entre a campanha eleitoral do presidente e a Rússia.
E por último, neste bloco de notícias, na Tanzânia, a coordenadora do Programa de África do Comitê para a Proteção de Jornalistas, CPJ, Angela Quintal, e a sua colega Motoke Momo foram detidas e tiveram seus passaportes confiscados pelas autoridades de imigração antes de terem sido libertadas ainda hoje. Em comunicado, a organização que tem a sede em Nova York disse que ambas já deixaram o país em segurança e pede ao governo da Tanzânia que suspenda a repressão contra uma imprensa livre. No Twitter, o comitê expressou temores pela segurança das duas funcionárias que faziam uma reportagem na Tanzânia. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do Departamento de Imigração da Tanzânia, Ali Mtanda, disse que os funcionários do Comitê de Proteção de Jornalistas admitiram que estavam no país para se encontrar com jornalistas, o que viola as condições do visto que possuíam. Alunos de escolas públicas guinenses protestaram hoje contra o atraso no início do ano letivo. A polícia travou a manifestação e houve feridos. Alguns foram detidos. As aulas deveriam ter arrancado mês passado, mas o setor está em greve relacionada com o atraso nos salários, admissão de novos professores e questões de carreira da docência. Lassana Kassamá tem os detalhes sobre as queixas dos professores.
São reivindicações que o governo não conseguiu atender, condicionando assim o início prático do novo ano letivo e, em consequência, obrigou os alunos a saírem às ruas para exigir a abertura das salas de aulas.
Noite de 6 horas madrugada, no local interino do aeroporto, está no espaço verde. Onde é que é falando com a Manocana? Vocês estão no vandalismo, onde é que é roubando telefones?
O ambiente resultou em alguns feridos e algumas detenções. Entretanto, as reações não se fizeram esperar. Gary Gomes é o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis.
Nós assistimos um ato, da nossa parte, consideramos de cobardia, da parte dos agentes da Força de Ordem Pública, que não foi nada bom, pelo um grupo de jovens que, por si entenderam de que, precisam de reclamar um certo direito, que é direito à educação que todos nós temos.
Ainda sem uma resposta por parte da Força de Ordem ou do Ministério da Educação Nacional, os promotores da manifestação não desarmam e prometem voltar às ruas para exigir o início das aulas nas escolas públicas.
Você pensa que o Manuel Retira está muito enganado.
Diferentes associações estudantis prometem sair à rua para continuar a exigir o início de aulas nas escolas públicas guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando a partir de Bissau, onde alunos de escolas públicas protestaram hoje contra o atraso no início do ano letivo. O Ministério Público São Tomense acusou hoje 20 arguidos de crimes, incluindo atentado contra o presidente e associação criminosa após a investigação, a tentativa de golpe de Estado desmantelada em agosto passado, o que envolve a Polícia Judiciária Portuguesa. Nós voltaremos a esta notícia dentro de instantes. Entretanto, vamos a Moçambique, onde bancos comerciais internacionais baseados em África dizem que estão abertos a financiar projetos de pesquisa e exploração de gás neste país. Este é um dos pontos resultantes da Conferência Africana de Gás e Petróleo, que decorre na cidade de Cabo, África do Sul. Participam 1.300 especialistas no evento, aqui reportado por Simeão Ponguan.
Representantes de instituições financeiras comerciais internacionais baseadas em África falaram nesta quinta-feira de total abertura para financiamento de projetos de exploração de gás em Moçambique. O debate, moderado pela editora do canal CNBC África na plenária da conferência, discutiu assuntos relativos a financiamento global e estratégias de financiamento para a produção de gás e petróleo no continente africano. O representante do Absa disse que, como instituição financeira pan-africana, o seu banco está aberto a financiar projetos de gás em Moçambique com envolvimento de conteúdo local na cadeia de valores de atividades de produção. O especialista cabo-verdiano Dorival Betancourt, baseado nos Estados Unidos da América, considera que o envolvimento de conteúdo local, ou seja, logística e profissionais nacionais, reduz o risco de conflitos que podem degenerar em violência.
Em Moçambique, está-se a falar de projetos que são, em um projeto, praticamente o dobro do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Portanto, isso traz muita, muita expectativa. E com essa expectativa de riqueza e de oportunidades, esses conflitos começam a vir à tona. Não é? E eu, no fundo, eu não acredito que haja realmente uma maledição dos... Falam dessa resource curse, né? Maledição dos recursos. Não é o recurso em si, porque o recurso não foi uma maledição em Noruega, ou Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Portanto, porque será em África? Não, o problema é a governação.
O mesmo diapasão é defendido pelo antigo ministro guineense, ora consultor internacional e assuntos de gás e petróleo, Jules Mamadou Baldei.
Se os recursos forem bem explorados, forem bem partilhados, é uma forma de impulsionar o desenvolvimento, é uma forma de impulsionar também para diminuir globalmente a pobreza dos nossos países. Portanto, o importante é a partilha dos recursos, a fórmula da partilha dos recursos. Naturalmente, se houver uma simetria em termos de partilha, haverá um levantamento, porque o recurso é comum, pertence ao povo, pertence aos Estados e, naturalmente, tem que haver uma simetria da sua partilha, não é uma assimetria.
A Conferência Africana sobre Gás e Petróleo termina nesta sexta-feira. Simeão Panguani, na cidade do Cabo, África do Sul.
Obrigado, Simeão Panguani, e a atualização sobre a Conferência de Gás que acontece na África do Sul, com bancos comerciais internacionais baseados em África interessados em fazer negócio no setor de gás em Moçambique. Em Angola, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Mosaico, Instituto para a Cidadania, denunciou o que considera ser tratamento deplorável das autoridades angolanas a imigrantes alegadamente ilegais da República Democrática do Congo, incluindo crianças e grávidas no quadro da Operação Transparência. A organização que realizou uma missão no Quango em outubro manifesta-se bastante preocupada com a operação e apela ao respeito dos direitos humanos e às convenções internacionais rubricados por Angola. Na operação, além de congoleses, muitos angolanos foram deportados e há acusações de violações de mulheres e extorsão de pessoas por parte da polícia. Em conversa com a Voz da América, há momentos, a assessora de direitos humanos da Mosaico, Jamila Ferreira, começa por fundamentar a ideia de que angolanos também foram deportados para a República Democrática do Congo.
Porque eles selecionavam as pessoas pelo tom de pele, pela aparência, né? Nomeadamente o tom de pele, o corte de cabelo, por outro lado, o sotaque, e tentavam meter as pessoas à prova, né? Tentavam manter uma conversa na língua local. Basta que a pessoa não saiba, é um presumível estrangeiro, ilegal, presumível congolês, que tem de ser repatriado. Eles mandavam as pessoas mostrar marcas de vacina. E como a maioria das pessoas em Angola tem a vacina no braço esquerdo, e eles dizem que os congoleses têm vacina na parte da ligação do braço e antebraço, então bastava que a pessoa não tenha aquela marca de vacina no ombro, também indicava que é um possível imigrante ilegal e era posto no comando, tinha de ser repatriado. E também, pronto, eles mandavam mostrar a identificação. Bastava que a pessoa tivesse aquelas características todas que eu citei atrás, né? Ainda assim, a pessoa é retirado o documento e mandam-lhe para a fronteira.
Jamila Ferreira diz que as pessoas eram colocadas no comando da polícia num caminhão onde passavam a noite debaixo de chuva e depois levadas para a fronteira com o Congo, e denuncia ainda o facto de crianças terem sido retiradas das escolas. O processo, como já alertaram várias organizações, como o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, violou os direitos dos deportados. Jamila Ferreira reforça.
Penso que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, né? Bem como o Protocolo de Maputo, porque também, segundo as pessoas com as quais conversamos, disseram que conheciam mulheres que foram violadas durante a ação pela polícia. Também nos pareceu que durante o processo a polícia que estava no terreno não tinha sido bem treinada. As pessoas, até elas conseguirem provar que são angolanas, a polícia aproveitava-se do medo das pessoas, do receio das pessoas, para as extorquir.
Era Jamila Ferreira, assessora de Direitos Humanos na Mosaico, Instituto para a Cidadania, sobre a deportação de congoleses e angolanos no âmbito da Operação Transparência na província do Quango, isto em Angola. 12 horas 43 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir da cidade de Washington. Guinenses residentes em Cabo Verde acompanham a política da sua terra natal e querem o melhor. Isso passa pelo voto e eles estão recenseados, ou melhor, estão a ser recenseados para a votação legislativa, ainda sem data clara. O Eugênio Teixeira foi ao encontro deles na cidade da Praia.
Brahima Fatih é um alfaiate guineense que reside na Praia desde 2009. Exorta os políticos do seu país a deixarem de lado as querelas e ambições pessoais e juntos apresentarem ideias de projetos que sirvam para alavancar o desenvolvimento feito na base de um clima de paz e unidade nacional. Professor de Educação Física na Escola Técnica da Chá de Santo António, Abel Alfredo, está em Cabo Verde há cerca de 27 anos e afirma que se sente totalmente integrado nas ilhas cabo-verdianas. No entanto, diz acompanhar com muita atenção a situação da Guiné-Bissau e espera que todos se engajem na criação de condições efetivas para que o país encontre o clima de paz, estabilidade e unidade visando atingir patamares de desenvolvimento.
Espero que haja mudança, que haja empenho daqueles que estão a trabalhar na política e cuidem do país, porque o nosso país é um belo país e tem muita riqueza, tem muita coisa para o nosso povo.
Manuela Monteiro, professora guineense na Escola do Ensino Básico Integrado, leva quase 40 anos radicada no país irmão, mas tem sempre o pensamento no seu país natal.
Nós estamos assim com aquela vontade e com mesmo expectativa de ver e de ajudar mesmo também a reconstruir Guiné-Bissau de muito tempo.
O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Alfredo Fernandes, considera que o processo de recenseamento decorre dentro das possibilidades e condições existentes. O diplomata afirma que já estão recenseados perto de 1.700 cidadãos na cidade da Praia, estando programadas locações ao interior de Santiago, Sal e Boa Vista, outros locais e ilhas onde concentra o maior número de guineenses.
Um esforço com a engenharia possível da nossa parte, quer as associações, o próprio técnico também, que se reduziu alguns dos seus honorários e também os nossos contactos com as autoridades, vamos tentar cumprir, pelo menos que não decepcionemos os nossos irmãos que vivem nas ilhas de Boa Vista e Sal.
Guineenses radicados em Cabo Verde e as expectativas das próximas eleições legislativas, na qual esperam que possa criar as condições efetivas para a estabilidade e o consequente desenvolvimento do país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. São 12 horas e 45 minutos aqui em Washington. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o Ministério Público acusou os 20 arguídos de crimes, incluindo atentado contra o presidente e associação criminosa, após a investigação, a tentativa de golpe de Estado desmantelada em agosto passado e que envolveu a Polícia Judiciária Portuguesa. Em um comunicado divulgado hoje, o Ministério Público adianta que entre os arguídos estão os 3 cidadãos espanhóis e 2 são-tomenses detidos preventivamente desde essa altura. Entre os crimes constam ainda a alteração do Estado de Direito, posse de engenhos e substâncias explosivas e contrafação de moedas, além de 3 crimes de conjura atribuídos aos arguídos. O documento descreve que a assessoria técnica e direta da Unidade de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária Portuguesa, prestada a Polícia Judiciária de São Tomé, como sendo importante nesta investigação. Na primeira semana de agosto, o governo de São Tomé garantiu em comunicado que impediu uma ação terrorista que visava o sequestro do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional, que é o Parlamento, e a eliminação física do Primeiro-Ministro e chefe do governo. No Brasil, há polémica no Congresso, numa fase em que o presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia nomes de seus futuros ministros. Na lista, para já, há uma primeira mulher. Trata-se da deputada federal Tereza Cristina, que vai ser ministra da Agricultura. Patrick Vaz.
Indicada pela Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso, ela é engenheira agrônoma e empresária. A parlamentar foi uma das principais defensoras do projeto que muda as regras no registro de agrotóxicos e é a primeira mulher indicada para o alto escalão do próximo governo. Já o general Augusto Heleno confirma que vai comandar o Gabinete de Segurança Institucional. Ele era cotado para o Ministério da Defesa. O presidente eleito diz que o Ministério do Trabalho, criado há 88 anos, vai ser extinto e incorporado a algum outro ministério. O anúncio causa grande repercussão no Congresso Nacional. O líder do PSOL, deputado Ivan Valente, avalia que a incorporação do Ministério do Trabalho a outras pastas implica em retrocessos para o trabalhador.
Já é uma sinalização de que vai haver um grande ataque aos direitos dos trabalhadores. Eles não querem nem mediadores. E também, sobre a lógica de dizer que os sindicatos hoje já não têm peso nenhum, eles querem acabar também com os próprios sindicatos. É um avanço conservador, patronal, porque o Bolsonaro foi eleito por uma grande parte de pessoas ricas, patronais. Então é um momento ruim para a classe trabalhadora, embora muitos tenham se iludido com o Bolsonaro.
O deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, já avalia que a medida vai ser positiva.
A gente espera que ajude, que seja para melhor. Se gerar emprego, a população um pouco vai ligar para o nome.
Jair Bolsonaro ainda não informou se aceita o convite do atual presidente, Michel Temer, para participar de viagens internacionais até o fim do ano. Inclusive, a reunião da cúpula do G20, agendada para o fim deste mês em Buenos Aires, na Argentina. Ele sinaliza que, se preciso for, pode pedir ajuda ao atual governante brasileiro.
Se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará.
Repórter Patrick Vaz.
A Aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral Jeff Sessions demitiu-se ontem, quarta-feira, numa decisão que não surpreendeu. Sessions estava sob pressão do presidente Donald Trump a demitir-se desde que se escusara a um inquérito especial sobre a ingerência russa no sufrágio presidencial de 2016. O inquérito de Robert Mueller, que já produziu o comportamento errado de alguns dos assessores de Trump, tem sido classificado de caça às bruxas pelo presidente Trump. A nossa colega Slatica Hock refere que Trump já nomeou um procurador-geral em exercício, igualmente crítico da investigação, Paulo Oliveira.
A demissão de Sessions era já esperada, mas não imediatamente após o sufrágio intercalar. Penso que o presidente poderá ter desejado ver se as piores previsões, especialmente se os democratas obtivessem o Senado, se concretizassem e ele tivesse de ficar com Sessions. O professor David Abraham refere que uma nova maioria republicana no Senado vai lhe permitir um processo rápido de candidatos preferidos. No entanto, Trump está ansioso de impedir que Mueller possa publicar o relatório da investigação, segundo sublinha um outro especialista, Paul Schiff Berman. Agora que se efetua a eleição, é exatamente quando a equipa de Mueller pode divulgar no que tem estado a trabalhar nos últimos meses, que muitas pessoas pensam que pode incluir novas incriminações. Como referi possivelmente no relatório sobre a conspiração russa e as iniciativas de Trump e da sua administração para oferecer a justiça e conforme provado na investigação. Os analistas dizem que no caso Whittaker supervisionar o inquérito, pode limitar o âmbito ou mesmo encerrar o inquérito. Os democratas do Congresso opõem-se a qualquer tentativa de interferência com a investigação. A nossa posição, disse Chuck Schumer, é de que qualquer procurador-geral não poder interferir de qualquer forma com a investigação de Mueller, que ninguém possa interferir, que ninguém possa impor limites. Abraham refere que Mueller está preparado para isso, se for necessário. Pode levar a uma série de incriminações e por isso deseja publicá-lo antes de estar encerrado. Esta é uma possibilidade. Duvido que Mueller tenha chegado até hoje sem um plano sobre o que fazer no caso de ser limitado ou receber ordem de pôr fim ao trabalho. Os analistas destacam que Sessions era o maior apoiante da política de imigração de Trump, mas a questão da Rússia parece ter comprometido a lealdade.
No Madagascar, hoje, na contagem de votos de 100 das 24 mil mesas de voto da eleição de ontem, naquele país, o antigo líder Andry Rajoelina liderava com 44%. A Comissão de Eleições diz que Rajoelina estava à frente do presidente Henry Rajao Narimapianina, que procura um segundo mandato, e do outro antigo líder Marque Ravalomanana. Na eleição com 36 candidatos presidenciais, participaram apenas 45% dos eleitores registados. Muitos analistas acreditam que, dado o elevado número de candidatos, a eleição poderá ter uma segunda volta em dezembro deste ano. O povo espera um líder capaz de combater o desemprego e a corrupção no país do Índico, famoso pela sua biodiversidade. No geral, espera-se que este seja o segundo processo eleitoral pacífico, desde que, em 2009, Ravalomanana foi afastado do poder por Rajoelina, no que a União Africana considerou golpe de Estado. O representante especial do secretário-geral para as Crianças e Conflitos Armados considera que o principal benefício da paz no Sudão do Sul é a possibilidade de muitas crianças soldados serem libertadas e reintegradas nas respectivas comunidades. Este é o nosso trabalho feito em Genebra pela colaboradora Leisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Virginia Gamba, representante especial da ONU, esteve presente durante o processo de paz de Khartoum no Sudão do Sul há 3 semanas atrás. Avistou-se com entidades governamentais e membros de várias facções. Visitou os campos onde encontrou e conversou com crianças soldados. Tudo isto, referiu, convenceu-a de que as perspectivas para a separação e a libertação das crianças são muito grandes. Neste momento, acentuou, 900 crianças soldados foram libertadas e, se a paz continuar, será possível que mais 1000 crianças sejam libertadas até a final do ano. Uma vez libertadas, todas devem passar pelo processo de integração e isso pode ser problemático.
The fear I have is that the amount of children that will be released in the next few months are such that UNICEF and partners will not have enough resources to handle the reintegration.
Receio que o número de crianças que possam ser libertadas nos próximos meses seja tal ordem que o UNICEF e os parceiros não tenham recursos para a reintegração, o que significa que muitas crianças sejam penalizadas por terem ficado na mata sem a possibilidade de reintegração até que exista a capacidade de os absorver.
Gâmbia apelou à comunidade internacional para fornecer às agências de ajuda as verbas de que necessitam para reintegrar crianças soldados nas comunidades, para que possam ter êxito. Segundo ela, o recrutamento como soldado é apenas uma das violações a que as crianças são submetidas. Atos de violência contra as crianças do Sudão do Sul são o pior que já teve viu, incluindo no Afeganistão e na Síria. As maiores violações incluem a decapitação, o uso de violência sexual contra as crianças mais pequenas, como arma de guerra, sequestros e uso forçado de crianças como iniciativa de guerra. Ainda segundo Virginia Gamba, todas as facções envolvidas, governo e forças rebeldes, são culpadas destes crimes e devem, por isso, ser responsabilizadas.
Doze horas e 55 minutos aqui em Washington e aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Hoje, muitos jogos de futebol da Liga Europa. O Sporting de Portugal está em ação em Londres contra o Arsenal. Na primeira volta, recorde-se, perdeu em casa com a equipa inglesa. Agora, com treinador interino, o Sporting quer pelo menos manter-se em segundo lugar, onde se encontra atualmente a 3 pontos do Arsenal, mas perseguido pelo Vorskla Poltava da Ucrânia, com 3 pontos menos que o Sporting, e portanto à espreita que o Sporting desliza. O Vorskla Poltava hoje de fronte ao Karabakh, em último lugar. O treinador do Sporting interino é Tiago Fernandes.
Vocês podem esperar da nossa equipa, é que entrará a jogar para ganhar, a jogar com ambição, a jogar com garra, com atitude, com compromisso, e são profissionais muito inteligentes, com uma qualidade acima da média.
Era Tiago Fernandes, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, outra equipa portuguesa, o Benfica, esteve em ação, mas na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, ainda empatou em casa com o Ajax da Holanda a 1 golo, o que coloca a equipa em posição difícil para passar à fase seguinte. A 2 jornadas do fim, o Benfica tem 4 pontos, o Ajax tem 8, o Bayern de Munique tem 10. Mais do que isso, isto foi o 4º jogo seguido do Benfica sem ganhar. Mais uma vez no final dos jogos, as subiadelas e lenços brancos a pedir o despedimento do treinador Rui Vitória.
Compreendo perfeitamente a manifestação, compreendo que isto é um desporto de emoções em que muitas vezes as pessoas são muito mais emotivas do que racionais, faz parte, as pessoas não vêm para aqui muito para pensar, vêm para aqui para viver este aspecto do jogo e querer ganhar. Eu compreendo a frustração das pessoas, mas outra coisa depois é pensarmos com a racionalidade. Aceito perfeitamente isso, mas daí a tirar qualquer conclusão, há algo que eu vos digo. Nós vamos ganhar e vamos estar prontos para aquilo que aí vem. As competências não se perdem por momentos ou circunstâncias.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, nos jogos de ontem da Liga dos Campeões, a salientar a vitória do Manchester United por 2-1 em Itália contra o Juventus. Golaço de Cristiano Ronaldo a abrir o marcador pelo Juventus. Bola passada quase do meio-campo por alto, em arco. Ronaldo em corrida sem deixar a bola bater no chão. Dispara, bate. Tata na capoeira. Grande golo, mas não chegou. Manchester United, cheio de sorte, ganhou por 2-1. 2 golos de bola parada nos últimos minutos de jogo. O golo da vitória, um autogolo. Juve continua no topo do seu grupo com 9 pontos, agora perseguido de perto pelo Manchester United, tem 7. O Valencia de Espanha tem 5. Outra equipa de Manchester, o Manchester City, ontem deu cabazada 6-0 ao Shakhtar Donetsk. É um jogo do Grupo F, City está no topo com 9 pontos, mais 3 que o Lyon de França, que ontem empatou em casa com o Hoffenheim da Alemanha, em terceiro lugar. Real Madrid também deu cabazada na República Checa, ao Pilsen, 5-0. Karim Benzema, ma Benzman, marcou 2 golos. Real está no topo do seu grupo, o Grupo G, com os mesmos pontos que o Roma, 9 pontos. Basquetebol americano, NBA, Toronto foi à Califórnia bater o Sacramento 114-105. Toronto comanda a Conferência Leste, 11 vitórias, 1 derrota. Los Angeles Lakers 114, Portland 110. LeBron James, sempre ele, foi o melhor marcador dos Lakers, 24 pontos. Utah Jazz, 117, Dallas, 102. Portland foi ganhar a Indiana, 195. Memphis, 89, Denver, 87. Nova Orleans, 107. Chicago Bulls, 98.
Ponto final é esta segunda parte da emissão vespertina, num dia que a imprensa americana destaca o facto de haver 12 mortos, incluindo o xerife, num tiroteio no restaurante em Califórnia. Abraço, Damas Miguel. Até amanhã.
Ouvinte a emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 13 horas 39 segundos, 43 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 14 graus Celsius. Ao microfone Paulo Oliveira, na pressão continua a Doris Dobson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, veterano de fuzileiros assassinou 12 pessoas na Califórnia. Pela primeira vez, os Estados Unidos e os Talibã participam numa conferência multilateral. 8 de novembro de 2018, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à Flora Graça. Teremos um resumo de notícias. Bancos comerciais internacionais baseados na África dizem que estão abertos a financiar projetos de pesquisa e de exploração de gás em Moçambique. Este é um dos pontos resultantes da Conferência Africana de Gás e Petróleo na cidade do Cabo, na África do Sul. Participam 1.300 especialistas naquele evento, aqui defendido por Simeão Ponguana.
Representantes de instituições financeiras comerciais internacionais baseadas em África falaram nesta quinta-feira de total abertura para financiamento de projetos de exploração de gás em Moçambique. O debate, moderado pela editora do canal CNBC África na plenária da conferência, discutiu assuntos relativos a financiamento global e estratégias de financiamento para a produção de gás e petróleo no continente africano. O representante do Absa disse que, como instituição financeira pan-africana, o seu banco está aberto a financiar projetos de gás em Moçambique com envolvimento de conteúdo local na cadeia de valores de atividades de produção. O especialista cabo-verdiano Dorival Betancourt, baseado nos Estados Unidos da América, considera que o envolvimento de conteúdo local, ou seja, logística e profissionais nacionais, reduz o risco de conflitos que podem degenerar em violência.
Em Moçambique, está-se a falar de projetos que são, em um projeto, praticamente o dobro do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Portanto, isso traz muita, muita expectativa. E com essa expectativa de riqueza e de oportunidades, esses conflitos começam a vir à tona. Né? E eu, no fundo, eu não acredito que haja realmente uma maledição dos... Falam dessa resource curse, né? Maledição dos recursos. Não é o recurso em si, porque o recurso não foi uma maledição em Noruega, ou Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Portanto, porque será em África? Não, o problema é a governação.
O mesmo diapasão é defendido pelo antigo ministro guineense, ora consultor internacional e assuntos de gás e petróleo, Jules Mamadou Balde.
Se os recursos forem bem explorados, forem bem partilhados, é uma forma de impulsionar o desenvolvimento, é uma forma de impulsionar também para diminuir globalmente a pobreza dos nossos países. Portanto, o importante é a partilha dos recursos, a fórmula da partilha dos recursos. Naturalmente, se houver uma simetria em termos de partilha, haverá um levantamento, porque o recurso é comum, pertence ao povo, pertence aos Estados e, naturalmente, tem que haver uma simetria da sua partilha, não é uma assimetria.
A Conferência Africana sobre Gás e Petróleo termina nesta sexta-feira. Simeão Panguani, na cidade do Cabo, África do Sul.
E aqui nos Estados Unidos, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
E começamos aqui a nossa habitual revista económica e vamos começar em Angola. A Assembleia Nacional considerou hoje que a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019 está em conformidade para ser votada na Generalidade no próximo dia 14. O relatório para ser conjunto da proposta de lei foi aprovado com 23 votos a favor, nenhum contra e 5 abstenções na Comissão de Economia e Finanças. A proposta de lei estima receitas e igual montante em despesas de mais de 35 mil milhões de dólares. Por outro lado, o governo angolano deu início hoje a uma moratória de 9 meses em que as empresas contribuintes poderão regularizar de forma voluntária a sua dívida para com a Segurança Social e outras entidades incumpridoras, sob pena de a Segurança Social proceder à execução. As empresas podem fazer um acordo de até 60 prestações, prevendo a lei que, dependendo da situação financeira da empresa, o acordo possa ser alargado a pelo menos 70 empresas públicas nessa situação. O Banco Africano de Desenvolvimento vai promover 65 projetos privados avaliados em mais de 5 mil milhões de dólares no âmbito de um compacto de investimento para os países lusófonos em África. O acordo de entendimento visa acelerar o crescimento económico inclusivo, sustentável e diversificado do setor privado e foi assinado em Joanesburgo entre o Banco Africano de Desenvolvimento, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, os países beneficiados. No Brasil, o lucro líquido dos 4 maiores bancos do país com ações na Bolsa somou 5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 28,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Economática afirmam tratar-se do maior lucro consolidado nominal, sem considerar a inflação, em 12 anos. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera dos resultados da reunião do Banco Central dos Estados Unidos. As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris avançavam no início da manhã 0,30%, 0,46% e 0,50%, respectivamente. O Banco Central americano, Fed, divulga hoje a decisão sobre as taxas de juros, que depois de 3 aumentos estão este ano num intervalo entre 2% e 2,5%. Finalmente, o barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje em alta, a cotar-se a 72,27 dólares no mercado de futuros de Londres, mais 0,32% do que no encerramento da sessão de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Pedro de Boa Ventura, bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este Espaço Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana também esteja bem. Os nossos ouvintes também estejam gozados de uma boa saúde.
Nós estamos bem, doutora. Eu só desejo para já as suas melhoras porque eu já noto na sua voz que a sua constipação continua aí em força. Oi. Mas mudanças de tempo, não é? Doutora, outubro foi o mês rosa, o mês em que se falou muito e chamou-se a atenção para o cancro da mama. Novembro é o mês azul, o mês em que se chama a atenção para o cancro da próstata. Doutora,
exatamente.
Começando exatamente por definir o que é a próstata, antes de entrarmos no cancro da próstata.
Olha, Ana, a próstata é um órgão, posso assim dizer, do sistema reprodutor masculino, não é? Que faz parte dos órgãos sexuais masculinos, e que situa-se mais ou menos por trás da bexiga e que tem algumas funções muito particulares ao longo da vida, não é? E que, infelizmente, é um órgão que está sujeito a ter problemas. E um dos problemas mais comuns é efetivamente o cancro ou o câncer da próstata.
Doutora, e a próstata é uma coisa muito pequena, não é? Dizem que tem assim
tamanho... É uma coisa muito pequena, do tamanho de uma azeitona.
Mas que tem um grande papel reprodutor, porque produz o chamado fluido seminal, não é? Que permite...
Exatamente.
Doutora, em termos... Como é que se progride para o cancro da próstata? Portanto, antes de falar do cancro da próstata, como é que se progride?
Olha, talvez dizer que... primeiro dizer que o cancro da próstata não é uma coisa incomum. É um dos tipos de cancro mais comuns nos homens, especialmente após os 40, 50 anos de idade. E é uma situação que normalmente tem uma progressão bastante lenta. E por isso é que muitas vezes as pessoas nem sequer percebem que estão perante um problema até que esteja numa fase muito avançada, é que começam a aparecer alguns sintomas. E esses sintomas podem ser incapacitantes para um homem, ao ponto de, inclusive, não conseguir urinar. Portanto, tem uma progressão bastante lenta, conforme disse, sem quase poucos ou nenhum sintomas no início, mas que numa fase avançada começa a haver sintomas.
Doutora, e o cancro da próstata é também um cancro de idade, por assim dizer, porque normalmente não aparecem em homens jovens, mas sim aparece a sua incidência, portanto, o seu aparecimento aumenta, a possibilidade de aparecimento aumenta com a idade.
Doutora, com a idade, sim.
Doutora, é um cancro com alguma questão genética? É um cancro que dá que sintomas, uma vez que a sua progressão é lenta, por assim dizer, ou as pessoas não dão por isso?
Olha, numa fase inicial, Ana, as pessoas nem sequer dão por isso. Porque no início, conforme eu disse, cursa sem nenhum sintomas. As alterações vão acontecendo no organismo, mas não há sintomas visíveis até que esteja numa fase bastante avançada.
Uhum. Portanto, a detectar um cancro da próstata acaba por ser uma coisa mais... diríamos, se não ocasional, pelo menos quando se faz exames de rotina, quando se vai ao médico e fazem-se exames de rotina, ou quando, por exemplo, como falou, como tem problemas de infecções urinárias frequentes, certo?
Exatamente. Se não estiver numa fase avançada, a sua detecção vai ser mesmo por mero acaso. Daí que é recomendado que a partir dos 40 anos todos os homens façam o exame da próstata, que é através de um toque retal ou um exame que é através de hormonas, mas que este é mais não é largamente disponível, não é o mais fácil e mais disponível é o toque retal. Então, a partir dos 40 anos é recomendável que se faça o toque retal para poder-se perceber algumas alterações da próstata e que possam conduzir a um diagnóstico do câncer da próstata.
Doutora, um dos problemas que eu já ouvi falar relativamente ao toque retal é há uns certos mitos relacionados com a questão do toque retal, porque implica também algumas questões culturais. Há outra forma, por exemplo, sem ser o toque retal, de se detectar alguma mudança?
De facto, Ana, o exame da próstata através do toque retal não é uma daquelas intervenções que são facilmente aceitas no nosso seio, porque é bastante desconfortável para os homens, não é? Porque implica efetivamente fazer um toque através da inserção do dedo no orifício anal, e isso causa naturalmente um desconforto. Entretanto, há outras formas de se verificar o estado da próstata, que é através de um exame que se chama PSA, que é um exame hormonal, mas infelizmente este não é disponível em todas as unidades sanitárias. Uhum. É preciso ir a sítios específicos para fazer este exame. E infelizmente o mais fácil e mais disponível continua a ser o toque retal, exatamente, apesar de todo o desconforto que possa causar.
Doutora, em termos, portanto, o cancro é detectado, como é que se trata clinicamente um cancro da próstata? O que é que depende o tratamento do cancro da próstata?
Olha, Ana, não falamos dos sintomas, que eu acho que é bastante importante, então vou fugir um pouco à sua questão e recordar as pessoas que quando o cancro está numa fase avançada, a doença pode se manifestar principalmente em dificuldade de urinar e muitas vezes isto pode se refletir num jato fraco ou em gotas. Então, o homem é de referir que quando é a casa de banho não consegue urinar normalmente, vai urinando em gotas. Pode ter dor ou ardor também urinar, pode sentir uma vontade frequente de urinar, inclusive acordando várias vezes à noite para urinar. E mesmo depois de urinar, ele continua a sentir como se a bexiga estivesse cheia. Algumas vezes pode haver presença de urina escura devido à presença de sangue e também este homem vai ter problemas na sua atividade sexual porque terá muita dificuldade em ejacular, vai ter dores e o sêmen pode estar escurecido. Indo para a sua questão relativa ao tratamento. Olha, depois de fazer o toque e haver suspeita de cancro, naturalmente há uma série de exames que são feitos, tem que fazer uma biópsia, que é retirada de uma parte ou de um tecido da próstata para a confirmação laboratorial. E sendo confirmada a presença de um cancro da próstata, naturalmente tem que fazer um tratamento. E o tratamento passa necessariamente por, pode ser uma cirurgia, pode fazer uma quimioterapia ou radioterapia, dependendo do estágio em que se encontra o câncer.
Doutora, há bocado falámos de que, por exemplo, a questão do toque retal nem sempre é muito fácil de aceitar por parte dos homens por certos preconceitos, por assim dizer, culturais, mas tal e qual como, por exemplo, para uma mulher também não é fácil de aceitar a remoção de uma mama, por exemplo, quando tem um cancro da mama. Em relação ao cancro da próstata, por vezes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, faz o que eles chamam a castração química. O que é de facto a castração química e qual é essa necessidade de fazer essa castração química que pode implicar, tem uma conotação talvez mais negativa?
Olha, Ana, a castração química, química ou cirúrgica é uma terapia que é feita, não é? Ou um tratamento que é feito que usa-se um mecanismo de supressão dos níveis de testosterona no organismo, não é? E nós sabemos que a testosterona é o principal hormônio do homem, posso assim dizer. E isto implica naturalmente uma situação em que, bom, tal como o câncer da próstata, da mama, acaba afetando aquilo que é a autoestima do homem e ele fica com algumas funções reduzidas, não é?
Portanto, é a sua imagem, é a sua imagem, não é? É como se fosse um ataque, passemos o pleonasmo, à sua imagem como pessoa.
Exatamente, exatamente. Porque isso leva a uma perda de libido ou uma disfunção erétil. Pode levar também à perda de massa óssea, aumento da gordura corporal, enfim. Há aí uma série de sintomas que acompanham essa castração e que podem afetar muito o estado de espírito do homem. E muitas vezes o que se aconselha é que para os homens que são submetidos à castração química ou cirúrgica, eles têm que encontrar outras formas de se entreter, tem que fazer atividade física, tem que encontrar outras formas de se distrair, que é para não ficarem muito abatidos ou não entrarem numa depressão por consequência dessa castração cirúrgica ou química.
Doutora, para terminarmos, estamos em mês de novembro, mês azul. Qual é o seu conselho para os nossos estimados ouvintes?
Olha, Ana, primeiro dizer que o cancro da próstata, tal como qualquer outro cancro, é uma situação que tem que ser vista com muita seriedade e a melhor forma de nós evitarmos situações dramáticas nas nossas vidas, falo disto como ser humano, é naturalmente a questão da prevenção. E quando eu falo da prevenção, principalmente para este cancro, passa fundamentalmente por esta questão do homem conhecer o seu estado de saúde através de uma visita médica. Infelizmente, na nossa cultura, os homens não têm muito hábito de procurar os serviços de saúde, principalmente quando eles não estão doentes. Mas, a partir de uma certa idade, isto torna-se mandatório. Portanto, é importante que, a partir dos 40 anos, eles comecem a preocupar-se um pouco mais com a sua saúde. Porque, conforme nós dissemos, este cancro não tem sintoma nenhum e pode desenvolver-se a pessoa sem se aperceber. E a única forma, efetivamente, é através de um toque retal. O toque retal é desconfortável, sim, mas é só uma vez e que pode mudar a vida de alguém. Portanto, eu ia aconselhar os homens para fazerem o toque retal e saberem da sua situação quanto antes.
Sobretudo a partir dos 40. E pronto.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Mansinha, desejando-lhe ela as melhoras rápidas dessa constipação. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Um abraço para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e até para a semana. Lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E aqui em Washington, vamos agora ficar com a música. Vamos ficar com a Aretha Franklin, No One. E com Aretha Franklin and No One, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira. O dia 8 de novembro de 2018, autoridades americanas identificaram um homem que até à noite assassinou 12 pessoas num bar no estado da Califórnia. A polícia disse que o atacante foi Ian Long, um veterano dos fuzileiros dos Estados Unidos, de 28 anos de idade, também morreu. Desconhece as razões do ataque entre as vítimas, conta-se um agente da polícia que acorreu ao local. Porta-voz da polícia indicou que no passado tinha havido alguns incidentes envolvendo Long, incluindo um acidente de viação e uma agressão em que Long foi a vítima. O atacante entrou no bar e começou a disparar sobre as pessoas que ali estavam, na maioria estudantes universitários. Várias pessoas ficaram feridas. Há poucos dias, outras 11 pessoas foram massacradas numa sinagoga em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. O atacante, naquele caso, já compareceu em tribunal. Pela primeira vez, os Estados Unidos e os Talibã vão participar numa conferência multilateral organizada pela Rússia a partir de amanhã em Moscovo. Uma porta-voz do Ministério dos Estrangeiros russo disse que delegados de 12 países, incluindo os Estados Unidos, participam nestas segundas consultas que visam facilitar uma atmosfera que leva a formatos de diálogo bilateral ou multilateral para uma solução negociada do conflito no Afeganistão. O Departamento de Estado indicou que, em consultas com o governo afegão, a Embaixada Americana em Moscovo vai enviar um representante como observador. O governo afegão recusou-se a participar, mas permitiu a participação do Conselho para a Paz daquele país. Através dos Estados Unidos, estão-se a preparar manifestações de protesto contra a demissão do Procurador-Geral Jeff Sessions. Ontem, Sessions apresentou a sua demissão, afirmando numa carta que desfazia a pedido do presidente Donald Trump, que nomeou para substituir Matt Whitaker. Whitaker tem criticado a investigação do Procurador Especial Robert Mueller ao alegar de conluio entre a campanha eleitoral do Presidente e a Rússia. Um congressista democrata, Cummings, apelou ao Congresso para investigar o que disse ser a verdadeira razão para a demissão de Sessions. No Zimbábue, 47 pessoas morreram na sequência de um acidente que envolveu dois autocarros a 170 km da capital, a cidade de Harare. O porta-voz da polícia afirmou que os dois autocarros que seguiam em sentidos opostos colidiram perto de Rosape. Os acidentes com autocarros são frequentes no país devido ao mau estado das estradas, à má condução, em grande parte por causa da competição entre empresas de autocarros por clientes. Na Tanzânia, a coordenadora do Programa da África do Comitê para a Proteção de Jornalistas, Angela Quintal, e a sua colega Mumo foram detidas e tiveram os seus passaportes confiscados pelas autoridades de imigração antes de terem sido libertadas hoje. Em comunicado, a organização que tem sede em Nova Iorque disse que ambas já deixaram o país em segurança e pediu ao governo da Tanzânia que suspenda a repressão contra uma imprensa livre. No Twitter, o Comitê expressou temores pela segurança das duas funcionárias que faziam uma reportagem na Tanzânia. Em entrevista à Voz da América, a porta-voz do Departamento de Imigração da Tanzânia afirmou que os funcionários do Comitê da Proteção de Jornalistas admitiram que estavam no país para se encontrar com jornalistas ou que violam as condições de visto que possuíam. No Iêmen, pelo menos 47 rebeldes úteis e 11 combatentes para o governo foram mortos nas últimas 24 horas numa batalha pelo controle da cidade portuária de Hodeida. Ao fim da emissão da Voz da América de 8 de novembro de 2018, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.